Music Podcast, o podcast de produção musical.
E aí, galera, beleza? Music Podcast, e aqui é o Gagóis, o host desse podcast aqui, no episódio de hoje, nós estamos numa fase de episódios especiais, que são episódios que vão fazer parte do documentário De Onde Vem o Som, que eu vou conversar com alguns compositores que a gente vai compor junto, a gente vai fazer uma música junto, então vocês vão poder acompanhar se já não tiver aí no YouTube, nas plataformas digitais, para vocês escutarem esses sons aí que a gente vai fazer. E eu tô aqui hoje com o Dom Black. Oh. Valeu, Dom Black.
Irmão.
Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu quero falar antes também que esse episódio ele tá sendo feito pela Lei Paulo Gustavo. Então quero agradecer a Secretaria de Cultura de Bauru também e a parceria do estúdio Caixa de Lata. Que está nos ajudando aí. E você que está ouvindo esse podcast, ele também tem vídeo no YouTube e ele vai estar com Libras. Então você pode falar para o seu amigo aí que precisa de Libras, que esse episódio está disponível em Libras. E também todo o documentário vai estar disponível em Libras, que é um negócio muito legal que a gente conseguiu através da Lei Paulo Gustavo. Então, e aí? Tudo certo, cara?
Tudo certo, tudo muito bem, graças a Deus.
Então é isso. Cara, começar, Dom Black. Seu nome não é Dom e não é Black.
É.
Seu nome é Júlio, né, cara?
Isso.
Quantos anos você tem, mano?
Eu tô com 41.
41?
41.
Caraca, o cara mais com cara de 15, cara de 20 aninho.
Melanina é formal, né? Ajuda nós.
A melanina ajuda a gente pra caramba, né, mano? Cara, queria saber como é que é a sua história, de onde que você vem, que cidade que você nasceu, vamos começar do início aí.
Eu sou nascido em São Paulo, não lembro o bairro agora, mas vim pra Bauru com 3 anos de idade, né? Uhum. Minha mãe veio aqui cuidar da minha avó, e a minha avó faleceu, aí minha mãe ficou morando na casa dela, e tô aí na caminhada até hoje.
Bauruense.
Né? Virei bauruense. Troco de bairro, viajo muito, né? Uhum. Quando não é pra cantar, é pra trabalhar, pra fazer outras coisas, mas eu amo Bauru.
Pode
e a calma de Bauru também, né? Que eu vou pra uns lugares, às vezes, bem barulhento.
Uhum. Pode crer. E falando em trampo, né, cara? Você falou que mudou bastante por causa de trampo também. Já trampou com várias coisas, né?
Sim.
Você é rapper, mas você já trabalhou com várias coisas. Dá uma geral aí de coisas que você já trampou, mano.
Vou falar o que eu... Lembrando aqui, fui entregador de panfleto. Agora eu tô como entregador, tive que voltar a trabalhar porque eu fiquei doente, eu tinha perdido a voz.
Caraca,
eu tava com problema de tireoide. Aí, agora a voz voltou, voltei a cantar. Mas gesseiro, pedreiro, pintor.
Caraca, não tem.
Ixi, faltou dinheiro, eu tava trabalhando, né? Então, fui fazendo tudo o que podia. Mas eu fiquei 14 anos vivendo só da música, dos shows, da venda dos CDs e da venda das camisetas, né?
Pô, correria, cara. Então, falando dos CDs aí, como é que você entrou na música? Qual que é o primeiro contato que você lembra, assim, da primeira memória com a música?
A primeira mesmo, eu nem consigo buscar, assim, porque desde que eu me entendo por gente, eu gosto de música, né?
Uhum.
Então, eu ouvia no rádio, minha mãe que falava que eu já cantava para minhas tias ali, Tim Maia, Dominó, imitava o Michael Jackson, fazia... Tudo que eu via de música que eu gostava, eu ficava ali, né? Ouvindo mais, querendo saber mais. Até que com 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, aí eu ouvi rap pela primeira vez. Aí acabou, aí eu só queria saber de rap, né?
O que você escutava? O que te pegou assim?
Primeiro que eu ouvi foi Taíde, Pepeu e Racionais.
Pode crer.
Aí eu já me identifiquei ali com o estilo deles, né? O Racionais, pela força das palavras ali, aquela mensagem forte que falava com a gente. O Taíde, por ser extrovertido, né? Ele é um ótimo comunicador, mestre de cerimônia, sempre foi, através das músicas também. E o Pepeu, por ser engraçado.
Uhum.
Eu vi que, tipo assim, o rap, ele não tinha uma cara só, né? Porque, apesar de eu ser mais fã ali do Taíde, do Racionais, eu via a versatilidade, né? Ali do Pepeu e de outros rappers que eu falava, da hora, apesar da gente fazer uma música contundente, que denuncia, é música. A gente pode fazer ela ser engraçada, romântica, o que quiser, né?
Uhum.
Ela é muito moldável, né, ao talento do artista ali.
Da hora, da hora. Tem essa mesma visão, né? Da música é muito, acho que é maleável, se for moldável, né?
Isso.
Isso é legal pra caramba, né, cara? Quão versátil dá pra ser, né? Dentro da linguagem.
Sim.
É...
E, esqueci de falar onde eu comecei, né? Ali com seis anos.
Eu ia perguntar isso agora.
Isso. Eu, com seis anos ali, eu comecei ouvindo. E eu ouvia o dia inteiro, até minha mãe brigar e mandar parar. Aí, como minha família é de São Paulo, eu fui pra São Paulo, a minha irmã já ia, porque ela era mais velha, né? Ela que me apresentou o rap. E já trazia fitas de lá, disco, né? Do Taíde, Tupac, Cypress Hill, muita coisa diferente. E ali eu ficava ouvindo os discos dela, e às vezes ela ia pra lá e gravava fitas, né? De rádio, dos programas de rádio que tinha lá que tocava rap. Aí que eu ficava mais desesperado pra ir pra São Paulo, pra passar as férias lá, pra poder ouvir rap.
Uhum.
Na hora que tocava, né? Que mais ou menos umas 6, 7 da noite ali, começava a tocar rap até umas 9, 10 da noite. E meus primos ficavam indignados. Não, vamos brincar. Daí eu, não, agora é hora do rap é sagrada. Eu ficava lá ouvindo rap, né? E gravava um monte de fita. Pegava meu dinheiro, era só pra comprar fita, pra eu trazer, pra eu depois eu passar o ano inteiro ouvindo.
Uhum.
E com isso, né? A gente sabe que as crianças, professores, né? O racismo sempre me cercou ali, né? E eu lembro de um amigo meu, até o Cássio, que faleceu no parquinho. Eu falava pra ele das coisas que eu ouvia de rap e tudo. E o Cássio foi o primeiro amigo que me defendeu de racismo, né? O Cássio era negrão também, uhum. Só que ele batia nos outros, né? Fez piadinha e ele saía catando já. E ali, ouvindo rap com o Cássio e tudo, falava bastante pra ele, dos caras, o quanto eu me identificava, né? E fui crescendo na escola e conversava pouco com as pessoas, porque as pessoas faziam muita piadinha racista e tudo mais. Só que eu queria era voltar pra casa pra ouvir rap, né? E ali, um dia me viro cantando ali, porque eu ficava no meu cantinho, cantando baixinho ali, né?
Uhum.
E aí falaram assim, de quem que é essa música? Eu falei, é minha. Aí é mesmo? É. E aí canta outra. E eu comecei a cantar, só que era Taíde, Racionais, Gabriel Pensador, né? Meti o louco. Aí chegou no final do ano, eu precisava de uma nota numa matéria pra ir pra recuperação, senão eu já ia reprovar direto.
Uhum.
Aí a professora falou assim, já que você faz rap, faz um desses rap seu aí no dia 1º de dezembro, é dia internacional do combate à AIDS. Faz um rap desse seu aí. Aí eu fiquei desesperado, né? Eu pensei, entre apanhar da minha mãe, o rap vai ter que sair de mim agora, né? Aí comecei a escrever ali, fui fazendo. Aí cantei, meu primeiro público ali tinha umas 300 pessoas. Um
Caraca.
Microfone. É, a escola,
foi
né?
No meio da frente da escola toda.
No pátio, todo mundo vendo. Era eu com o microfone ali. Outro microfone perto da carteira, que um amigo meu tava batendo, fazendo a batida do rap ali na carteira, e eu rimando. Caraca. Aí depois disso, na hora que acabou, né, tava suando frio ali, mas na hora que acabou, o povo aplaudiu, todo mundo gostou, ficou de pé pra aplaudir, eu falei, então quer dizer que eu sou bom e eu não sabia? Eu nunca usei esse talento, aí eu comecei a escrever, aí não parei mais.
Caraca.
Escrevendo, participando de outros grupos, né,
uhum.
Que comecei com a Máfia da Periferia. Depois foi a Família RPR. Depois foi o Dom Q Único. E do Dom Q Único que veio o apelido de Dom, né?
Uhum.
Veio dali.
Caraca. Então você começou a escrever com 6 anos, é isso?
Não, com 11.
Ah, com 11. Com 11 anos.
11 é a primeira, aí nunca mais parei.
Aham. Uhum. Doideira, cara. E conta, como que foi as primeiras apresentações aí? Você falou que teve essa primeira apresentação na escola, sim, né? Depois você já começou a ir se apresentando?
Sim.
Como é que foi esse lance?
Fui arrumando outras apresentações, participando de alguns pequenos festivais da escola ali também, né?
Uhum.
E a minha irmã conhecia muitos... os caras do movimento hip hop, minha irmã conhecia muita gente. Então, no aniversário dela de 16 anos... De 16 anos. Colou, nossa, uma nação, né? Fechou a rua. De tanta gente que colou e era tudo os caras do rap. Então, ali eu pude ter o contato, ver de perto os caras dançando, virando mortal. Minha mãe desesperada, os caras fazendo squash no toca-disco dela. Ela, meu Deus, sai daí! Menino, vai riscar os discos, vai quebrar agulha. Os caras lá, tudo, né, se divertindo. E ali eu me apaixonei pelo movimento hip-hop. Via o jeito que eles se identificavam, o jeito que eles se apresentavam, né? Porque os caras imitavam... todo o estilo norte-americano aí, os caras compravam as roupas, customizava, né, improvisava ali um estilo, e os caras tinham muita personalidade, muita inteligência política, dizendo assim, né, porque os caras não era só se divertir e dançar, não, os caras liam uns livros do Malcolm X, né,
uhum.
Aí eu comecei a ver aquilo e aí,
ela tinha uma causa, uma...
Sim, aí eu me senti em casa. Até porque era... Eu vivia num ambiente, a real, né? Um ambiente branco, onde ser preto era feio, onde ser preto era... E as músicas eram consideradas música de bandido e tudo mais, então...
Uhum.
Poder ver o quanto aqueles caras eram inteligentes... estudava, aprimorava o que eles faziam, né? Representava não só a nossa cor, mas o estilo, né? Representar a quebrada, dar voz a pessoas que não tinham voz. Então, aquilo ali foi, foi apaixonante pra mim.
Pode crer. Você estudava o ambiente, você fala, mas a escola, né?
A escola.
Era a escola, por curiosidade, a escola pública?
Escola pública.
Aham. Uhum. Caraca.
É que as piadinhas, essas coisas vêm desde sempre, né?
Uhum.
Eu lembro de coisas que marcaram, né? Eu pequenininho, acho que eu tinha 5 ou 4 anos. E a menina não queria dar mão pra mim na escola pra dançar quadrilha. Porque eu era preto. Então teve um monte de coisinha que foi marcando e... Você vai crescendo, lógico. Evoluindo e a gente não guarda o rancor. A gente guarda o ensinamento, né?
Uhum.
Saber como lidar com as coisas. Até lembrei uma história... engraçado aqui, não tem muito a ver com o negócio, mas mostra o quanto a gente se identifica com as coisas, né? Tô com o lenço aqui e quando eu era pequeno, eu arrumei na verdade, eu na escola eu ia brincar e ninguém deixava eu brincar e ser o herói. Eu sempre tinha que ser o bandido. Porque o super-homem era branco, o Rambo era branco, todo mundo era branco. Então, você é o bandido porque você é preto. Aí, comecei a ver o Tupac na televisão e vi o lenço e aí... Não sei como, arrumei um lenço, não sei nem se eu roubei da minha mãe, não sei o que aconteceu. Sei que eu amarrei o lenço lá e fui pra escola.
Uhum.
Comecei a andar com o lenço na escola e os outros começaram... Ah, é Dona Benta, não sei o que, fazer piadinha. E eu ficava sério e eu não ligava, né? Porque era um cara que eu sentia que me representava.
Uhum.
Né? Aí um dia alguém perguntou, né? Mas por que esse lenço? Eu falei, ah, o Tupac. Ah, como que é? Aí eu falei que tinha os vídeos... como que era tudo, aí, nossa, que da hora, ele canta rap, ele fala isso, aquilo, né, nossa, quando eu crescer eu sou o Tupac, deu, não, eu sou preto, agora é minha vez, eu sou o Tupac, você continua sendo o Rambo, todos os caras que você era lá, que agora eu sou o Pac, e aí, nunca mais abandonei o lenço aí, ó, me acompanha até hoje, mas, mas pra ver a força que tem a música, né,
uhum,
a identidade, cara. O me sentir em casa, porque não era só rap, né? Era rap, era samba, era soul, era as modas de viola da minha tia-avó também, porque contava umas histórias cabulosas. Às vezes a música levava 12 minutos, mas eu ficava tão curioso para ver o final. Nossa, ele conta a história tão bem que agora eu quero ver como que é isso daí. E aprender também, né? Porque para mim, quando o Brau cantava Homem na Estrada, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, para mim passava um filme na minha cabeça, né?
Uhum.
Eu via as imagens. Então, a gente tem que prestar atenção para conseguir fazer também depois, né?
Pode crer. Caraca. Aulas. Caraca, tô até perdido, velho. Aí você, enfim, você teve. Quer entender agora como que a paixão virou trampo, mano? Porque a gente tem muito. A gente que vive de música, que gosta de música, tem aquele velho lance, né? Música não é trampo.
Sim.
Então, tipo, música é uma. Tenta música. Igual minha mãe me falava assim: ah, beleza, tenta música, mas faz uma outra faculdade pra ter uma segunda opção, uma outra coisa. Porque vai que não dá certo e tal. É. Então, como que a música virou trampo pra você? Como que você. Que isso virou também a chave na sua cabeça, porque eu acho que também a gente não. A gente tem o lance da admiração, mas também não consegue entender que, tipo, isso aí é um trampo, eu consigo me alimentar disso daí, eu consigo Sim. trazer sustento pra minha casa com isso daí. Como é que foi pra tu, mano?
Olha, eu sempre cantei e via o quanto as pessoas se identificavam, ficavam admiradas com o talento, né? Coisa simples, porque no começo eu comecei fazendo música imitando outros artistas. Só que eu via que as pessoas falavam, ah, você parece com esse, parece com aquele. E eu queria ter a minha identidade. Então levou um tempo de ficar escondido ali e. Como que fala? Você se fecha, né, num casulo ali pra você se encontrar. Eu lembro de um dia, foi engraçado, os caras. Eu acordei de manhã e minha mãe me acordou, né? Era cedíssimo, acho que eram as 6 horas da manhã. Aí eu falei, ela, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o quê, varreu o quintal. Eu falei, eu vou, mas hoje eu vou fazer o rap. Ela, ah, tá, vai fazendo o rap com a vassoura aí. Aí fui varrendo, aí meus amigos passou, 8 horas da manhã, eu lá varrendo o quintal ainda. Deles, ô, oh, vamos jogar bola? Eu, não, tô fazendo rap. Os caras, com a vassoura? Não, mano, tô escrevendo aqui na minha cabeça, para de falar comigo, eu tô fazendo rap. Aí varri o quintal. Depois do almoço, o cara apareceu, ô, nós já jogou bola, mas vai sair à tarde? Não, não vou sair não. Vamos aí, mano, nós vai catar umas minas, não sei o que, não, mano, vou fazer o rap. E fiquei lá, fiz o rap, fiquei escrevendo, passou o dia, eu sei que era mais ou menos 1 hora da manhã. Os caras apareceu lá na esquina, tava conversando, falando alto, silêncio na minha casa lá, eu lá mexendo com o rap, aí saí lá fora. Daí os caras me viu, vai lá ele lá. E aí, fez o rap? Eu fiz. Cadê? Daí eu tava com um pedaço de papel assim, entreguei pra eles. Aí olhou, só isso? Tinha 2 versos, né? O dia inteiro pra fazer isso? É, eu joguei o resto fora. Mas esses aí tá bom, tá? Os caras, é, esse aí tá bom, deu então. Aí foi vindo a qualidade, né?
Uhum.
E depois disso eu comecei a ver o quanto as pessoas se identificavam, gostavam. Comecei a falar de coisas cada vez mais simples e cotidianas minhas, que o povo também vive, né, mano? Na mesma fita. E aí, eu comecei a pensar que forma que eu ia fazer para ganhar dinheiro com isso. Demorou, né? Eu tive que passar por umas coisas um pouco mais complicadas. Pode falar?
Pode falar, mano.
Peguei um período aí que eu entrei numas brigas, tive que sair de Bauru, voltei. E quando eu voltei, fui morar com uma mina e para manter a casa comecei a vender droga. E nisso que eu tava ali vendendo droga, nunca era um negócio tranquilo, né? Os caras sempre falavam. Às vezes eu brigava com alguém que ia lá e roubou um morador e ia lá trocar as coisas. Falava, não, não vou dar nada pra você não, mano. Tá roubando de gente trabalhadora aí, você tá tirando. Até que um dia os caras falaram assim, ô Dom. Que não é projeto social, não, mano. tá querendo conscientizar os outros, vai fazer seu rap aí. Eu falei, dá meu dinheiro aí que eu vou fazer rap então. Aí fui pro estúdio, peguei o dinheiro, gravei uma música. Aí fui trabalhar de pedreiro, a mina que tava comigo na época também me ajudou com uma grana. E aí saiu o primeiro álbum. E aí os caras ficavam falando, você fica aí investindo em estúdio, em dinheiro, você acha que você vai ficar rico com isso aí? Deu, não, mas pelo menos eu vou me manter. Eu não quero mais trabalhar pros outros, gente que não valoriza meu trabalho, não quero mais fazer coisa errada, que também atrasa a vida dos outros. Eu quero é fazer minha música e ganhar dinheiro com ela. Aí comecei a fazer umas cópias. Aí os caras falaram, e você vai vender isso na rua, né? Daí eu falei, eu vou. Aí os caras, eu nunca vi ninguém fazer isso. Daí eu, é mesmo? É. Eu falei, nossa, que bênção. Então quer dizer que o mercado de trabalho é só meu, né? Se eu perder pra mim, eu não ganho de mais ninguém, né? Então, agora eu vou vender CD. Aí fui um dia, vendi 10 CD. Tava vendendo a R$15. 150 conto. Já fui lá, já fiz mais cópia. Quando eu fui ver, vendia que nem água. Uhum. Aí comecei a falar pros meus amigos, ô, mano, larga seu trampo, vem vender CD também. Burro, né? Aí todo mundo foi vender, aí ficou mais difícil de vender. Eu tive que... eu tava tão feliz de ver aquele dinheiro ali através da minha música que eu fui falar pros outros fazer também, né? Aí os caras pegou, começou a vender também. Uhum. Aí eu tive que começar a ir pra fora, né? Aí fui vender em Marília, Botucatu. É. Lá não tinha concorrência, né?
Entrava no busão.
É.
Ia vendendo.
Ia vendendo. Aí eu comecei a ver a grana aparecer. Foi a forma que eu paguei meu apartamento. A maior parte do meu apartamento foi vendendo CD. Depois o povo começou a gostar das frases das músicas. Comecei a colocar nas camisetas.
Uhum.
E aí o povo também começou a comprar. Aí virou negócio mesmo. E o povo começou a contratar também, né?
Uhum.
Porque antes o povo chamava e era sempre aquela conversa, ah, mas não tem dinheiro, mas avisa na hora, né? Não tem dinheiro, não sei o quê. E às vezes não dava nem o passe de ônibus pra nós voltar, né?
Uhum.
Até que chegou uma época que eu falei, não, se não for pagar, eu não vou sair de casa, não. E se é pra minha arte ajudar alguém, não vai ser você que tá cobrando portaria aí, né? Uhum. Eu vou, canto nas favelas lá, já cantei muito pra arrecadar brinquedo pras crianças, ovo de Páscoa. Clínica de recuperação, pra dar uma força pros mano. É outra fita, né? Mas com quem é empresário, né? Tá ganhando lá, aí acabou. Mas foi bom, porque eles começaram assim, quanto você cobra, Dom? Daí eu falava, eu cobro 1.000. Aí vem o outro, eu cobro 500, vem o outro, eu cobro 200, vem o outro, eu cobro 100, vem o outro, eu toco de graça. Aí tocava de graça, era uma bosta, aí os caras falavam, mas não é bom, não dá pra nós fazer evento de rap. Eu falei, não dá com quem não tem estrutura. Meu DJ lá tem R$9.000 de equipamento. Vou fazer ele sair de casa de graça? Se der um BO aí, alguma coisa, de jeito nenhum, né? Nós estamos aqui pra trabalhar. A gente leva a mensagem, o entretenimento, só que todo mundo tá ganhando, nós tem que ganhar também, né? Aí, graças a Deus, começou a fluir. Fomos fazendo show. Comecei a ganhar uns festival aí, ajudou pra caramba também.
Da hora.
Aí o povo começou a ligar.
Que festival que você já passou?
Mano, eu passei por alguns, não lembro o nome de todos, mas o que eu mais gosto é os Sons da Rua, né?
Uhum.
Sons da Rua tinha uma estrutura cabulosa e também foi a realização de um sonho, porque cheguei no Sons da Rua, quem que era o mestre de cerimônia? Taíde. Aí meu sonho de infância, eu queria ser o Taíde, né?
Amarrou, né? A história.
É. Aí fui lá, conheceu o Taíde de tudo. Foi, como que fala? Foi assustador, né?
Uhum.
Porque o meu show foi depois do Taíde.
Caraca. Então,
imagina o
Taíde
peso,
abriu,
né?
Você pode falar que o Taíde abriu o show
foi
pra você.
Foi isso mesmo. Só que aí, o peso que foi, né? Que fiquei muito assustado. Ele tava lá cantando lá. Nossa, aquele mar de gente, mais de 30 mil pessoas.
Uhum.
Aí cantando, todo mundo com a mão pra cima. E o povo pulando que nem pipoca. Aí eu falei, nossa, difícil vir agora, né, manter esse clima, essa energia. Daí eu, não, mas tá bom, né, vamos tentar, né. Daí na hora que eu tava subindo no palco, o povo gritando, mais um, mais um. O Taíde voltar. Aí o Taíde não me volta. E começa, que tempo bom. Nossa, aí o povo ficou louco mesmo. Aí na hora que eu subi no palco, agora com vocês, o Taíde falou, Dom Black. Ô, louco, você ouvia até os grilos. Cri, cri. Aí comecei a cantar. O povo... começou a prestar atenção aos poucos. Aí na terceira música já tava todo mundo com nós, já cantando refrão com a mão pra cima.
Da hora.
Aí foi da hora demais. E quando eu ganhei também, quem me entregou o prêmio foi o Taíde, né?
Então, putz, que da hora.
Foi, cara, a realização de conhecer o artista ali, com ele entregando um prêmio nacional pra mim. Então, foi bom demais.
Putz, que animal, cara. Animal essa história. Cara, aí tem um documentário que eu assisti uma vez no YouTube, que é o A Praga do Século, né?
Ah, aí é o clipe, né, você tá falando?
É o clipe, mas eu acho que tinha um mini documentário, alguma coisa assim, ou uma... ou um making of, making alguma coisa que tinha você e o Tigor trocando uma ideia, assim.
Ah, sim.
Que aí foi mais ou menos nessa época que eu conheci o seu trampo, que eu conheci do Tigor. E essa é uma música que ela me impactou bastante, assim, que ela é bem forte, a letra dela é muito forte. Sim. O clipe dela, né, foi muito, muito bem feito, assim, é um negócio bem, bem forte também.
Uhum.
E eu queria que você falasse, mano, um pouquinho desse trampo, porque eu acho que é algo bem icônico, assim. Eu acho que a galera também, nos lugares que vocês vão tocar, vão se apresentar, eu já escutei vocês a galera pedindo e vocês cantando, a galera vindo junto.
Sim.
Então eu queria que você falasse um pouco desse trampo aí.
A Praga do Século é uma daquelas coisas que é Deus, né? Não era nem pra música existir, no caso. Eu tava fazendo um documentário que chamava Praga do Século, contava a história de várias pessoas, né? Usuários, das famílias deles, a polícia também falou, policiais que prenderam eles, pessoal das clínicas que ajudava no tratamento, história de pessoas que se recuperaram. Só que eu fiz com o pessoal da Unesp e eles sumiram com esse documentário. E eu tinha muita vontade de falar alguma coisa, porque me pediam muito pra fazer uma música que eu falasse do crack, né? Só que eu não tinha uma... como que eu vou dizer? O crack, tipo, eu via ele de longe, mas ele não era próximo, assim, a ponto de eu fazer uma música.
Uhum.
Eu podia falar, mas ia ser meio superficial. Então, infelizmente, pessoas da minha família se viciaram no crack, amigos. E tendo convívio com essas pessoas, vendo, tentando ajudar, levando amigos meus pra clínica, né? Indo buscar eles nas Cracolândia. E com o documentário também, que me trouxe muita experiência, né? Eu comecei a escrever a música. E... coincidentemente, o Tigor é que nem um irmão pra mim, e eu sabia, já que ele teve essa experiência triste com o crack, né? E falei pra ele, né? Mano, né, eu acho que se você tiver alguma coisa pra falar aí, a hora é essa, né? Falar nessa música. E foi uma junção perfeita, né? Que ajudou muita gente. Eu fico muito feliz. Eu acho que, por mais que é uma música que eu canto pouco nos shows, eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto pela forma que ajudou pessoas. Eu recebi mensagens dos Estados Unidos, caraca, da Angola, de muitos lugares, pessoas que estavam ouvindo e falando, nossa, essa letra é muito boa, muito forte. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um show no Rio de Janeiro, que eu encontrei um rapaz lá, que tava ajudando no evento, e ele falou assim, ó, só vim falar pra você o que minha irmã falou. Minha irmã tava fazendo um tratamento de câncer e ela escutava essa música todo dia e falava que essa música dava força pra ela. E que não tem nada a ver com a vivência que ela tava tendo lá, né?
Uhum.
Mas eu acho que a música é tão poderosa, né? Tem um poder tão grande.
Uhum.
E passa uma energia que com certeza pode ajudar as pessoas. Se você tá fazendo no sentido certo, na intenção certa, com certeza vai ajudar muitas pessoas, né? Eu sempre falo pros caras, né? Eu já pensei em fazer uma música oca, sem conteúdo, pra vender. Mas eu não consigo porque não é de mim. E eu sei que Deus me abençoou com um talento. Eu não vou nem dizer que eu recebi um grande talento. Eu sou uma pessoa muito esforçada. Então, eu era ruim e fui melhorando com o tempo, porque eu era muito esforçado. Eu me dedicava de ficar 12 horas lá, olhando o caderno, lendo o livro, querendo que saísse uma música boa. Porque eu sabia que se eu não fizesse algo com a música, né, eu ia me sentir mal. Porque eu sei que... quando eu entrei, eu senti que era algo assim que tava me chamando, que tinha Deus ali dizendo, vai filho, Esse aqui é o seu playground, vai brincar. Então, quando os bons não fazem nada diante do mal, já fizeram mal o suficiente. Eu via muita coisa ruim e eu já participei de muita coisa ruim também. Então, eu queria que minha música mudasse alguma coisa. E graças a Deus, além da música ajudar muitas pessoas a mudar, me mudou, né? Então, é muito, muito importante pra mim. Eu considero ela como uma pessoa da minha família.
Caraca. Cara, e queria falar sobre os seus trabalhos. Que trabalhos que você que tá na rua aí? Você tem coisa vindo aí? O que você tem? Planejamentos?
Olha, eu tenho o primeiro álbum, né? Que é Um Brinde ao Dom. Plano A. Primeiro álbum é o Plano A. O segundo álbum, Bonificação. Terceiro álbum é o Resiliência. Quarto álbum é Um Brinde ao Dom, que o Dom não vem de brinde. Esse foi o último que eu lancei oficialmente. Depois dele eu lancei clipes, lancei músicas, mas não um álbum. E eu comecei um álbum que é um clandestino no clandestino, né? Esse álbum é o álbum fantasma aí que nunca saiu, mas muitas músicas dele vão pros shows, as pessoas já cantam, já conhecem as músicas, mas o álbum nunca saiu. Porque enquanto eu tava fazendo esse álbum, aconteceu muita coisa. Eu fiquei doente, perdi a voz, eu parei o álbum pra trabalhar por conta da pandemia, que eu não podia mais fazer show, né? Eu precisava de uma renda ali pra manter a casa, as crianças. Então, ele foi ficando pra trás e eu fui escrevendo muita coisa. E aí, eu escrevi 4 álbuns, no caso, né? Eu, não 4 álbuns terminados, mas eu fiz um álbum de música romântica, fiz um álbum de rap, fiz um álbum de samba.
Caraca.
E comecei a fazer um álbum com muita coisa gospel. E deixei tudo parado lá. Então tem muitas músicas aí que às vezes eu solto no show, uma coisa ou outra. E que é desses álbuns aí, né? Mas não lancei. Mas espero esse ano começar a botar todas essas músicas pra rua aí. Já gravei algumas no estúdio do João, só um take.
Ah, sim.
E agora quero botar essas músicas pra ajudar os outros. Tem um amigo meu, nossa, chato pra caramba, mas tá certo, né? Estevam, ele pesa na minha. Ele fala, eu fiz muitas músicas com muitos temas específicos, né? E quando eu tô cantando no show, ou falo, nossa, a música é da hora, ele fala, é da hora, aí você tá aí, com essa música parada aí, enquanto os outros tá morrendo na rua, enquanto tá acontecendo isso, isso, aquilo, é isso que você quer fazer? Não, mano, vou lançar, vou gravar, calma. Não, calma nada. Já era pra ter ido, é pra ontem. Não sei o que, ele enche o saco. E pra ajudar ele faz show comigo. Então na hora que eu começo a cantar, ele já faz aquela cara no palco que eu já sei, eu vou gravar, calma. Mas Estevam tá certo.
É bom ter gente que te impulsiona, levanta.
Funciona. Não, ele me ajudou muito. Porque antes eu pesava na dele que ele não lançava música de jeito nenhum, né? Aí eu falava, não lança música, não sei o quê, fala que é o rap, pá, não sai nada daí, ó, fica aí olhando os outros cantar, né? Aí ele lançou uma música, depois lançou outra, daqui a pouco lançou um álbum. Eu falei, putz, eu não lancei nada? Caramba, o cara pegou firme mesmo, meteu a cara e ele tá vindo aí escrevendo e lançando músicas boas, evoluindo muito.
Caraca.
Dentro da música, né? Então, tem que ir botar essas coisas na rua. Tem uma música que chama A Morte da Flor. Nossa, pesada, hein? Pesada, mas
pelo nome.
Porque fala de violência doméstica, né? E nossa, pesado pra caramba. E era muitas coisas que as minhas amigas conhecidas ligavam pra mim e contavam as histórias, né, mano? E às vezes você não sabe o que fazer, como ajudar. É difícil. Porque às vezes ela ainda volta pro agressor também, então. Mas já que eu não...
Temas importantes também.
Sim,
coisa
sim.
Coisa que precisa ser falada. Eu nunca esqueço, cara. Tem um álbum. Acho que foi um dos primeiros álbuns de rap que eu ganhei. Que era do Apocalipse 16.
Oh, Apocalipse,
Segunda Vinda Cura.
Vixe,
esse álbum, se botar pra tocar, assim... É que minha mente é um pouco ruim, assim. Mas é capaz de eu lembrar da letra de quase todas as músicas, assim.
Ah, é um dos álbuns que marcou minha vida, esse aí.
É, cara.
Segunda Vinda Cura.
E aí tem uma música lá que é o Contos da Sul.
Pesado, cara, pra caramba.
Esse Nossa, isso é, daí é...
É nessa picadilha aí. É desse jeito mesmo.
Vocês não viram aqui na câmera, mas o Adriel, ele falou que arrepia, assim. É, mas sim. Essa música tem três histórias ali que são pesadíssimas, sim, né, cara?
E é isso. E que talvez o povo não entenda, né? Às vezes você tem que contar essas histórias pesadas, mas que vai fazer diferença e que vai mudar a vida de alguém. Não são coisas boas de ouvir. Eu, particularmente, as primeiras vezes que eu ouvi Contos da Sua, eu não gostei, mano. Nossa. Tem coisa que eu não consigo, mesmo que não é de mim. Uhum. Me traumatiza, tá ligado? Uma vez eu vi um filme, Doce Vingança, você é louco, mano. Eu nunca mais quero ver. Você é louco. Você fica pensando assim, que bosta que eu sou, que eu não tô fazendo nada pra mudar isso, né? Então... Às vezes é bom pra dar um choque de realidade e mudar alguma coisa, né? Dentro desse contexto, né? Eu tinha um amigo, o Adriel, que inclusive vendeu droga comigo, tudo. E...
Não, né?
Aí o Adriel, eu sempre falava pra ele, né? Não, mas eu vou largar essa vida, eu vou cantar rap, vou fazer diferente. Ele falava, não, quando você for eu vou com você, não sei o quê. E eu parei e fui, né?
Uhum.
E eu sempre chamava ele. Mano, vamos aí, vamos fazendo a segunda voz pra mim. Depois você aprende a escrever, nós vai fazendo alguma coisa junto. Ele, não, mano, eu tô com umas dívidas, não sei o quê. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. E aí, quando apareceu a oportunidade de eu participei do campeonato lá, né? Dos Sons da Rua. Era mais de 10 mil grupos.
Uhum.
E eu já não tava na esperança de passar. Mas na hora que eu fui pra semifinal, né? Que foram os 10 melhores do Brasil... Eu fui e quando eu voltei eu falei pra ele, mano, já fui, vamos lá agora comigo na final, você ensaia comigo, canta. Daí ele falou, mano, eu vou ter que fazer uma missão, eu tô devendo pros caras, né? Uhum. É a última missão que eu vou fazer e depois eu paro e vou com você. Eu falei, demorou então, mano, mas pelo amor de Deus, larga essa vida. Fui lá fazer o show e descobri que ele foi morto, né? Tentando resgatar um preso do hospital. Então, são histórias pesadas,
uhum,
e são histórias da nossa vida, que a gente canta para que isso não se repita mais. Para que tenha, não vou dizer mais Dom Blacks, né? Mas mais gente é envolvido com a música, mais gente fazendo alguma coisa que vai poder ajudar as pessoas de verdade.
Uhum.
E menos mortes sem sentido por coisas, né, fúteis, que... Deixou filho, deixou mãe, deixou um monte de gente aí sofrendo. Então,
uhum,
a gente tem que às vezes, cantar umas coisas pesadas aí pra ver se abre o olho.
Dá uma chacoalhada, né?
É.
Pode crer. Caraca, velho. Falando de... Você falou, né, de não... Você que não queria falar de ter mais Dom Blacks, mas eu acho que é... Eu acho que é legal, assim, mano. Tipo, a tua história é exemplo pra uma galera, assim, também, as coisas que você fala. E pensando nesse lance de influência e como a gente consegue influenciar na música, influenciar a vida das pessoas, porque a galera bebe muito da cultura, né? Aliás, eu acho que vou até reformular. Eu acho que a cultura da galera... Da população bebe muito da arte, né? Bebe, sim, muito. Tem muita coisa que eu acho que é formada a partir da arte, ou tem essa questão da arte imita a vida imita a arte.
Isso.
Eu sinto que tem uma influência muito grande, assim, né? Da arte na vida das pessoas. E eu queria saber quais foram as influências, assim, pra você. Você já citou algumas, como o Taíde, o Racionais, o Pepeu. Que outras influências, assim, tiveram na sua vida? Ou coisas que você... Ou músicas também que te impactaram, assim?
Nossa, aí a história vai longe, hein? É muita, muita coisa. É até porque o Consciência Humana me marcou bastante. Música, acho que chama Lembranças, a música dele, fala de um amigo que morreu usando crack, e são coisas que aconteceram muito perto de mim, me marcou demais, e eu ouvi aquela música, eu pensava assim, toca no meu coração, me deixa triste de saber que isso acontece, me deixa feliz de saber que alguém falou sobre isso, né, mano? Você falou do Contos da Sul, também me marcou bastante. É muita coisa, é muita música, porque não só rap. Eu ouvia MPB, samba, pra caramba, né? Desse Brandão. Tem uma música que eu falo, do Utem, Zeca Pagodinho. Eu cresci ali no meio da música e tudo que eu achava bom, eu tirava alguma coisa ali pra eu colocar na minha música, pra, sei lá, pra aprimorar ou pra... É como mexer com comida, né, mano? Você tem que botar uns temperos diferentes ali, fazer um negócio pra deixar a sua música diferente. É muito... Muitas influências de fora do rap também. Muitas. Não sei, mano. Sem nem o que falar.
O que você escuta, cara? Além do rap? De... Você falou do samba também, que você curte escutar.
Samba, R&B, soul, muito rap, muito mesmo, música gospel também, ouço bastante. A boca fala do que o coração tá cheio, né? Não tem como. E Deus tá sempre nas minhas músicas, nas minhas viagens, nas minhas andanças. Quando paro pra pensar assim, eu vejo que é um milagre atrás do outro, né? Então, não tem como não falar. Eu lembro uma vez que eu fui cantar na Febem e tive uma crise de choro lá, comecei a chorar e não conseguia nem explicar pro povo por que eu tava chorando tanto. É porque eu lembrei que quando eu era pequeno e mexia com rap, as pessoas falavam, né? Ai, vai virar bandido, não sei o quê, né?
Uhum.
E deviam falar isso pra minha mãe também. Fica andando com esses maloqueiros, com esses bandidos aí. E um dia, no domingo antes do... Eu fui cantar na quinta, na Febem. E no domingo, tinha saído uma matéria no jornal falando sobre mim, né? O Dom Black, a voz que fala pelas periferias, pelas quebradas e pá.
Uhum.
Então... É muito importante você ser porta-voz de pessoas que não têm voz. Muitas vezes eu encontrei moradores de rua, pessoas em situações tristes, deploráveis, que só falavam assim, mano, mas fala dessa situação na sua música, por favor, por mim, pá, é pesado, pesado. E ao mesmo tempo é leve, porque você lava a alma, né, cantando ali.
Total.
Eu conto umas histórias que depois que eu falo, fica leve. Uhum. Às vezes, na hora que eu tô falando, a voz até, sabe, embarga ali. Mas você vai e fala, porque tem que salvar mais gente. Tem que tentar fazer alguma coisa pra mudar tudo isso. As coisas que eu vejo nas clínicas, nas cadeias e todos os lugares que eu fui cantar, é cada história, mano. Ó, se eu estiver falando demais, você me avisa, hein?
Não.
É que eu vou lembrando das histórias. Eu lembrei de uma vez, eu tava bravão, né? Eu tava tendo uns problemas em casa e eu não queria ficar em casa. Uhum. Só que eu também gosto muito de festa, né? Eu, normalmente, meu aniversário pra mim durava 4 dias, né? Eu ficava me divertindo e bebendo na casa dos outros. Aí tava chegando o carnaval e eu tava... num relacionamento, eu falei, putz, eu não quero fazer nada de errado, sumir. Eu tenho que fazer alguma coisa boa, né? E ficar quieto. Aí eu conversei com os caras da clínica de recuperação, que eu já tinha cantado lá. Falei, posso ficar aí no carnaval? Os caras podem. Só que os internos não sabiam, né? Que eu conhecia todo mundo lá, que cuidava deles.
Uhum.
E fiquei lá, né? E ali você ajuda a arrumar os dormitórios. Fui lá descascar mandioca com os caras lá pra fazer a comida, tudo.
Uhum.
E aí, tô lá conversando com os caras, né? Daí, cada um começou a contar as histórias, né? Um contou a história de vida, outro. Mas teve um que ele contou a história, falou que ele era do crime. Ficou lá, fez um monte de coisa errada, foi preso. Batia na mulher, humilhava. E depois, quando ele foi pra cadeia, só a esposa dele foi lá visitar ele e cuidar dele. E cuidou dos filhos dele, e ele tava louco pra se recuperar, né? Largar o crack e sair da cadeia pra voltar com a esposa. Lá encontrou Deus, se batizou, tudo. E aí, na hora que ele tava pra sair, a esposa dele faleceu. E tudo que ele sonhava em ser melhor pros filhos dele, os filhos deles não tiveram convívio com ele, porque ele tava sempre preso, e não queriam morar com ele. Uhum. Aí, quando ele saiu da cadeia, ele foi pra clínica pra continuar o tratamento, né? Pra ele não voltar, e começou a ajudar na clínica. Só que o cara contando as histórias, e ali contando, e nós tudo chorando lá, né?
Nossa.
E contando a história de vida dele, daqui a pouco o cara bota a mão no meu ombro. E você, meu irmão, conta a sua história. Ô, louco. Só vim fugir do carnaval, velho.
Comida até ficou salgada depois, ninguém sabe por quê.
É. Mas é isso aí. É dar voz pra essas pessoas contar essas histórias, né, mano? É importante demais.
Cara, vou partir pro final. Que a gente tá... Pô, mas se deixar, a gente fica o dia inteiro conversando também, mano. Inclusive, eu vou marcar de tomar um café junto.
Oh, por favor.
Coisa.
É disso que
a gente
gosto.
Vai trocar mais ideia.
Com certeza.
Mas já que a gente tá falando, mano, sobre ter voz, sobre dar voz também pra pessoas que não têm voz, eu tava conversando aqui no off com você sobre a linguagem do rap, né? Que que eu acho algo muito peculiar.
Uhum.
Eu acho que a parada toda das rimas e dos flows é algo muito doido, assim, que foge um pouco do meu entendimento, assim. Que a minha área é mais do rock e tal. Então, pra mim, quando eu vejo a galera rimando, eu fico, meu, como é que o cara faz isso? Então, eu queria que você passasse algumas dicas, assim, sobre o que que... Se alguém tá querendo... Eu vou falar se alguém, cá entre nós aqui é pra mim essas dicas. Se alguém tá querendo começar a rimar, se alguém tá querendo aprender mais sobre essa arte, o que que você diria?
Ah, é identidade. Acho que a pessoa tem que procurar mais dentro dela do que fora. Porque às vezes você pode até começar fazendo igual alguém que você admira. Só que você tem que se encontrar, você não é aquela pessoa, né? Que nem impressão digital, né? Todo mundo tem a sua e você tem que se encontrar dentro daquilo. Quem sabe você não faz até um negócio novo. Porque é da hora ver que o Bill rima de um jeito, o Brown rima de outro, o Charlie Brown rimava de outro, os caras do RZO de outro, Criolo de outro e por aí vai. Gabriel Pensador e todo mundo tem a sua identidade. Eu acho chato e fico triste de ver a molecada tudo se imitando e fazendo tudo a mesma coisa, né?
Uhum.
Aquela mesma levada de... Nossa, mano, parece eu quando minha mãe batia quando eu era criança. Que vai falar, não consegue falar, né? Então, isso aí me deixa triste, tá ligado? Eu acho que os caras têm que ter mais originalidade, mais identidade. Pode pegar uma referência, mas não, mano, seja você. Eu acho super da hora quando aparece alguém diferente, eu falo, nossa, mano, isso aí eu nunca vi, hein? Aí sim, aí você bate palma. Agora, os caras ficam tentando ser genérico um do outro. Mano, eu gosto de Nike. Aí sai o Nike. Você acha que eu vou comprar o quê? O Nike ou o Nike? Então, eu vou continuar com o Nike, mano. Então, tem o Brau é o Brau, o Bill é o Bill e cada um é cada um. Então, se você encontrar o que você é, o que você quer fazer, nossa, vai ficar da hora pra caramba. O Rael mesmo, o Rael tem um estilo cabuloso dele.
Uhum.
E é isso. Você, por ter o rock, eu gostava muito do Linkin Park, né? Então, pra você ter esse estilo do rock, você tem que encontrar o que faz sentido pra você. Você vai falar, que você vai fazer e vai ouvir. Porque eu fico muito feliz de ouvir músicas que eu fiz há 25 anos atrás e gostar. Porque era de verdade.
Uhum.
Porque era meu, era eu. Eu posso ter melhorado, evoluído, mas sou eu. Então eu gosto de mim.
Da hora.
Agora, as pessoas que não se encontrou e ficam imitando os outros, você vai olhar mais pra frente, aquele cara saiu da moda, você vai olhar e você. Você era aquilo lá? Não. E por que que você fazia? Só pra parecer com os outros? Eu acho que eu gosto de ser eu.
Uhum.
Eu gosto de originalidade. Tem gente que não gosta de si mesmo, eu me amo.
É isso. Assim a gente vai encerrando nosso podcast, Music Podcast. Muito feliz dessa fase aqui que a gente está passando com os compositores, com a galera que vai participar desse projeto, de onde vem o som, desse documentário. Logo aí a gente vai poder, a galera vai poder ver aí o resultado do som que a gente vai fazer.
Sim.
Vai juntar eu, Don Black e Tigor, e a gente vai fazer um som aí que a gente não sabe o que vai rolar ainda, mas vai sair um som.
Vai sair coisa boa.
Vai ser da hora.
Sabe o que é da hora? Eu vejo que a gente tem uma sintonia da hora. Só de você orar antes da gente começar, eu já vejo essa sintonia da hora que liga a gente, não só Deus, mas a música, as boas emoções, a evolução, tá ligado? Então, certeza que vai ser coisa boa. Ainda mais com o Tigor. Tigor é embaçado demais. Tigor é muito, muito bom.
Ele é da hora pra caramba. O cara é humildaço.
Humilde. E talentoso.
Talentoso.
Boa história também com o Tigor, que começou imitando o Net Dog, né?
Ah, é?
É. A gente começa imitando alguém, mas depois a gente acaba se encontrando.
Ah, vou perguntar pra ele dessa história aí.
Pode crer.
Depois você me passa umas histórias aí que eu quero...
Bom, tenho bastante história do Tigor aí.
Quero pegar o cara de calça curta aí.
Bom.
Pegar ele na rasteira.
Tigor é um grande irmão. Ele é um cara... diferenciado, ser humano diferenciado, né?
Uhum.
Que é que nem eu, passar por coisas ruins,
uhum.
Ou te faz melhor ou te faz pior. Então o Tigor passou por muita coisa ruim e ficou melhor. Passei por muita coisa ruim e fiquei melhor. Então o caminho é esse. Só passar pra aprender, senão vira um loop e você fica preso na palhaçada lá.
Total, total. Cara, satisfação. Muito obrigado.
Nossa,
muito obrigado sempre. Mesmo por ter aceitado o convite mais uma vez.
Isso, é uma honra e um prazer.
E aí, eu quero agradecer aqui também, mais uma vez, pela a Lei Paulo Gustavo, Secretaria da Cultura de Bauru, parceria aqui no estúdio Caixa de Lata, Adriel na filmagem, Miguel Bug na edição de vídeo, Bel Faria nas mídias sociais, Israel Felipe na produção executiva. E é isso, muito obrigado aí você que está escutando, você que está assistindo. Lembra que a gente vai ter o documentário mini doc De Onde Vem o Som, vai rolar um show também, então meu, acompanha a gente aí nas mídias sociais, @gagois. Quer deixar seu Instagram, suas mídias sociais aí também, cara, pra galera acompanhar?
Aí você me pegou, hein? Procurar
Don Black nas mídias sociais, tem som no Spotify, nas paradas, YouTube.
Tem, eu acho que é Don Black _ oficial, se não tiver enganado.
Mas procura lá, Don Black. A gente vai deixar aí também na descrição do episódio. E é isso aí. Acho que não tô esquecendo de nada. Espero que não.
Valeu. Posso só completar o negócio?
Por favor, cara.
Só agradecer Estúdio Barão, Família de Mano, KM Sports, Ale Modas, Casa do Biscoito. Deixa eu ver, tem mais? Eu sei que tem. É muita gente. Já me desculpe que eu não lembrar agora, porque eu já sou ruim de lembrar, mas são todas pessoas que me fortaleceram muito na minha carreira aí, e continuam fortalecendo. Hoje mesmo eu tava lá no Estúdio Barão, fiz a barba lá, então os caras, é firmeza mil grau, não tá só fortalecendo o artista, tá fortalecendo a cultura, né? Tá fortalecendo muita gente que a gente ajuda também, então obrigado aí por fazer parte dessa engrenagem do bem.
Oh, é isso aí. Então, valeu, gente. Até a próxima.